Hoje é dia da grande entrevista. Eu já vou passar a dizer-lhes quem é o nosso convidado de hoje. Silves é uma freguesia do concelho de Silves, com 177 metros quilómetros quadrados, 11.044 habitantes, com os censos, estamos a falar de censos de 2011, a sua densidade populacional é de 62,1 habitante por quilómetro quadrado, o que lhe permite ser classificada como uma área de baixa densidade. Já foi capital do Algarve. A origem de Silves é difícil de determinar, dada a sua antiguidade. A arqueologia permitiu concluir que a região é habitada desde os tempos pré-históricos. Silves terá sido origem, muito provavelmente, numa importante feitoria venícia do primeiro milénio, a chamada Clipes, que distava da atual cidade de cerca de 2 km. Encontra-se também vestígios da ocupação romana no núcleo urbano da cidade. A ocupação muçulmana foi a que exerceu maior influência no território, estando presente desde os séculos 8 e 13. É durante este período, particularmente nos séculos 9 e 12, que Silves se tornou num importante centro económico, social e cultural, tendo recebido o título de berço da poesia árabe andaluza, sendo conhecida como a cidade de filósofos e poetas, como Ibn Qasi, Ibn Amar ou o rei Al-Mutamid. No século XII, a cidade denominada Shelb ou Shilb era descrita por geógrafos como suntuosa e imponente e comparada a grandiosidade com Lisboa, Sevilha e Córdoba. Do período de ocupação árabe datam os principais monumentos da cidade, dos quais se destacam o castelo e, portanto, fortificação militar, dos mais bonitos e bem conservados do país, a atual Sé e o Poço Cisterna, Almohada, exemplar único à escala mundial. Já em 1189, Silves foi atacada e tomada aos almohadas por Dom São II com o auxílio de um contingente de cruzados em trânsito para a Terra Santa. Após renhido combate, a cidade rendeu-se pela sede. Nessa altura, Dom Sancho I intitulou-se Rei de Portugal e de Silves. Já os muçulmanos retomaram Silves em 1191, tendo Al-Mansur dotado a cidade de fortes muros e infraestruturas de aprovisionamento de água. Entre 1242 e 1246, a cidade era conquistada definitivamente por Dom Pai Pérez Correia. Em 1266, Dom Afonso III concede a Silves um foral semelhante ao que havia sido atribuído a Lisboa. E em 1269, o mesmo rei concede aos mouros fora de Silves o novo foral, que será revogado em 1504 pelo rei Dom Manuel I. Será a partir de 1266 que o reino do Algarve se assume, levando Dom Afonso III a nomear um bispo que levante Silves a sede episcopal e tornando-a capital de todo o Algarve. No século XV, o infante Dom Henrique é nomeado alcaide-mor de Silves, que era então uma cidade de considerável importância marítima, comercial e agrícola, possuidora de estaleiros de construção naval e de excelente porto de construção naval e de excelente porto fluvial, bem perto do Atlântico. Muitos dos seus moradores participaram direta ou indiretamente no processo dos descobrimentos, sendo o mais reconhecido Diogo de Silves, a quem se atribui a descoberta dos Açores em 1427. E durante os séculos XIV e XV, de Silves desfrutou da prosperidade por ser a capital do bispado e pelo seu florescente comércio marítimo. Já os séculos seguintes trouxeram o assoreamento do Rio Arado, a principal via de comunicação com o exterior, e o que foi nefasto para a cidade, que perde progressivamente a sua importância económica, política, religiosa e militar. Já em 1534, a sede episcopal é mudada para Faro e a cidade enfrentou uma crise muito séria, agravada pelo terremoto de 1755, que deixa um pouco mais de uma dezena de casas habitáveis. Já o renascimento da cidade dá-se com o aparecimento e forte desenvolvimento da indústria corticeira e, nas últimas décadas, no século XIX, importante centro operário industrial, prosperando em população e novas edificações, desenvolve-se política e culturalmente para as suas republicanas e sindicalistas, que ainda hoje se reconhecem na toponímia das suas ruas. Silves torna-se o maior centro corticeiro do país, produzindo e exportando para todo o mundo. Estado Novo irá quebrar este ciclo de expansão, forçando a deslocalização das fábricas de cortiça para pôr termo às lutas operárias e reduzir as forças dos sindicatos. No ciclo ainda mais recente, a freguesia assentou grande parte da sua atividade económica na agricultura, regadio e nos pomares de citrinos que substituíram a produção dos frutos secos. Já a produção de laranja, em particular, levou à criação da marca Silves, capital da laranja, a que se associa à marca Vinhos de Silves, que promove uma atividade económica reconhecida com prémios internacionais. Já o turismo associado ao património, cultura e gastronomia ocupa um lugar relevante na economia da freguesia, um território muito vasto, com uma extensa área serrana e cujo centro urbano, a cidade de Silves, é um lugar cada vez mais visitado e procurado. Pois bem, o nosso convidado hoje é Tito dos Santos Coelho, que é o atual presidente da Junta de Freguesia, em representação da CDU. Sr. Presidente, muito bom dia, bem-vindo à grande entrevista de balanço de mandato na Rádio Lagoa. A primeira pergunta que lhe quero fazer é: quantos anos é que está à frente do cargo?
Muito bom dia, já estou a fazer dois mandatos, estou a fazer 8 anos.
Sr. Presidente, como têm decorrido os trabalhos e as responsabilidades à frente da Junta de Freguesia?
Os trabalhos têm decorrido bem, desde que nós tomamos posse, a nossa preocupação foi sempre a parte social e continua a ser a parte social, não descurando os clubes, a parte esportiva, a parte cultural, não é? Mas e com as responsabilidades que temos delegadas pela autarquia.
Já falamos nisso, exatamente. Qual é o orçamento atual da Junta de Freguesia?
O orçamento atual da Junta de Freguesia são 540 mil euros.
Sim, atual. Sim. Quantos têm ideia, quantos recenseados tem atualmente a freguesia de Silves?
Por volta de uns mil e tal.
Recenseados?
Sim, recenseados, sim. Uhum. Não tenho bem, eu por acaso, olha, não tenho bem noção, mas por volta disso, sim.
Uhum. Temos 11 mil e tal habitantes, uns censos de 2011, mas baixou. E quantos funcionários tem a Junta de Freguesia?
A Junta de Freguesia tem 12 funcionários.
E viaturas que têm a seu dispor?
Viaturas ao dispor, temos dois caminhões pesados, duas retas, e temos um veículo ligeiro. E uma pick-up.
Ora bem, vamos lá então falar nas delegações de competências municipais e delegadas pela Câmara Municipal à freguesia são, de acordo com discussão, gerir e assegurar a manutenção corrente do mercado mensal de Silves, aqui não há transferência de recursos financeiros, por contrato interadministrativo, manutenção, conservação e reparação das vias e caminhos pertencentes ao domínio público municipal, aqui os recursos financeiros são transferidos, são 75.247, euros. Depois tem a responsabilidade de gestão, conservação, reparação e limpeza do mercado municipal retalhista. Aqui tem os recursos financeiros de 23 mil euros. E depois tem a gestão, conservação, reparação e limpeza do cemitério municipal, com os recursos financeiros de 23 mil euros. Tem ainda a gestão e administração ordinária da Casa Mortuária de Silves. Não há transferência de recursos financeiros. Bom, num total do protocolo transferido mensalmente, que é assim, totaliza 121.247 euros, o que a Câmara transfere no protocolo para a freguesia. No seu entender, Sr. Presidente, acha que estas verbas ou chegaram para responsabilidades que fez o protocolo com a Câmara?
Estas verbas eram eram 60 mil euros, eles dobraram, né? Mas achamos que é sempre pouco, né? Mas vemos que foi um esforço da autarquia em contemplar todas as juntas e dobrou o valor. Tem a ver com as áreas de, por exemplo, nos caminhos rurais, tem a ver com a área que cada freguesia tem. Foi atribuído um valor, né? Não chega, para os caminhos não chega. Nós gastamos nos caminhos, gastamos por volta de 90 mil euros, 80 mil euros, 90 mil euros.
Chega.
100 mil euros, muitas vezes não chega, né?
E como é que estão a correr estas responsabilidades? Já foram executadas? Estão a fazer-se? Porque isto é questões de manutenção, vão-se fazendo, será isso?
Sim, as questões de manutenção vamos fazendo, pois os caminhos é uma grande preocupação, os caminhos rurais, Silves tem uma grande área de caminhos rurais, e é que quando chove, e chove muito, não temos mãos a medir e não conseguimos chegar no momento a todo lado. Vamos aos sítios que estão mais difícil acesso, onde as ambulâncias vão buscar pessoas com cuidados permanentes e onde se faz transportes escolares, são esses que nós damos logo a prioridade e é constante.
Ora bem, estas verbas são transferidas da Câmara Municipal, mas para quem nos está a ouvir e para quem não sabe, as verbas a receber pelas freguesias também recebe uma verba do Estado, que é o chamado Fundo Fomento Financeiro, que nos termos com as regras que estão criadas em função do território e do número de pessoas que estão recenseadas. Sr. Presidente, tem o mesmo problema de outros presidentes, também já arbitraram esta situação, de pessoas que vivem praticamente na freguesia todo o ano, mas que se encontram recenseadas noutras freguesias.
Sim, também.
Também há muita gente dessa.
Algumas pessoas assim também.
E não tem ideia quantos...
Não muitas, mas não tem ideia de quantas. Uhum. Não.
E tem ideia quantos recenseados têm no momento? Recenseados são aquelas pessoas que votam, obviamente. O Sr. Presidente sabe isso.
Não tenho ideia, não, por tem acaso ideia, não tenho.
E tem ideia quais os valores que a freguesia recebe do Fundo de Fomento Financeiro, que é aquela verba que vem do Estado. Obviamente, esta verba, para quem não sabe, há bocadinho não aproveito de me exprimir bem, esta verba que o Fundo de Fomento Financeiro vem diretamente do Estado para as freguesias, portanto, e esta verba é atribuída com base na área, na dimensão da freguesia e com base nos eleitores existentes. Daí a pergunta que eu lhe fiz, se tem conhecimento das pessoas que residem lá e se calhar vão bater à junta de freguesia a solicitar coisas, não estão lá.
Não estão recenseadas, há muitas pessoas que vivem em Silves não estão recenseadas.
Ah, exatamente.
Há muitas pessoas, acontece isso.
Não tem ideia que, estando recenseado, ajuda a freguesia a receber alguma verba.
Exatamente, receber mais
exatamente.
Verba.
E acha que a verba que recebe para fazer face às suas responsabilidades, que tem como autarca, mais próximo das pessoas, é sempre as juntas de freguesia, já disse que é sempre curta. Continua a ser curta.
Continua a ser curta.
Para as responsabilidades que tem, né? As pessoas normalmente vão sempre às juntas de freguesia, é ali, é sempre mais fácil falar com o presidente da junta de freguesia do que propriamente com a Câmara.
Sim, muitas vezes as pessoas vêm solicitar muitas, não conhecem as competências da junta e chegam mais próximo ao presidente da junta, encontram-no na rua a solicitar para fazer alguns trabalhos que são da competência e nós encaminhamos. Alguns de nós conseguimos fazê-los e damos resposta, mas há outros que não, temos que encaminhar para a Câmara, pois a Câmara é da responsabilidade da Câmara.
Como está atualmente a situação financeira da sua junta de freguesia?
Atualmente está boa, a situação financeira está boa, está.
Os pagamentos estão em dia?
Sim.
É assim, o que consta é que, pelo menos os empresários, e não só os artistas, várias áreas empresariais, dizem que é mais fácil fazer as coisas com as juntas de freguesia, porque sabem que têm a garantia que recebem logo. E para as câmaras, aguenta meses.
Nós ali, em termos de junta de freguesia, estamos a pagar, assim, uma semana. Pagamos logo. Nós temos, honramos esses compromissos e pagamos logo, é verdade.
Qual é a sua opinião sobre a situação nacional e concretamente no Algarve, Sr. Presidente, sobre a Covid-19? Acha que o município de Silves e o Governo e a Direção-Geral de Saúde têm tomado as medidas concretas em defesa da população?
Sim, eu penso que sim, têm tomado as medidas concretas. Isto não é muito fácil, o que estamos a viver. Há sempre maneira de criticar, mas quem está no terreno e consegue avaliar, isto não é fácil. É uma situação muito complicada e têm dado resposta, dentro do possível têm dado resposta.
E quantas pessoas estão confinadas da Covid-19 de momento na sua freguesia? E quais têm sido os apoios da freguesia à população e aos idosos nesta altura difícil do coronavírus? Tem ideia de quantas pessoas estão?
Eu agora, presentemente, não tenho bem ideia de quantas estão, mas estão por volta de 20 pessoas confinadas. E o apoio que temos dado, pronto, temos ido fazer compras para as pessoas. Fazemos um trabalho ali muito em colaboração com a paróquia. Nessa situação, vamos buscar alguns alimentos, vamos levar, ajudamos nas compras, medicamentos, também vamos buscar medicamentos para as pessoas que estão confinadas. Pronto, fazemos esse trabalho dentro dos possíveis.
Isto não está-se a fazer desde março, não é?
Sim.
Bom, Sr. Presidente, vou fazer-lhe uma questão e depois vou ter que dar aqui um espacinho à nossa publicidade institucional. Uma questão importante para a população é a falta de médicos nos centros de saúde. Nem sempre houve médico de recurso. Sabe como é que vai ser nos próximos meses? Tem alguma indicação de que está tudo bem no centro de saúde da sua freguesia de Silves? Falta médicos?
O centro de saúde da freguesia está muito mal, e faltam muitos médicos, médicos, isto está muito mal mesmo, e vai se tornando mais complicado, não é só médicos, é os equipamentos dos centros de saúde que estão obsoletos, é a falta de funcionários, está muito mal mesmo, a saúde está muito mal.
E já falou com a delegada de saúde?
Sim, já demos falar.
Para lhe dar alguma justificação por isso, não é?
Pois a delegada de saúde agora tem havido esta preocupação toda do Covid, não depende muito da delegada de saúde colocar médicos aqui em Silves, né? Ou na freguesia.
Sr. Presidente, já voltamos.
Rádio Lagoa, a sua companhia de manhã à noite.
Volta na conversa com o Sr. Presidente da Junta, o Presidente da Junta de Freguesia de Silves. Sr. Presidente, qual tem sido o apoio da sua freguesia às associações culturais, desportivas e às IPSS lá da sua freguesia?
Nós em Silves, na nossa freguesia, orgulhamos de ser muito próximo das coletividades e associações, damos um bom apoio dentro das nossas possibilidades e melhoramos muito o apoio que damos à parte esportiva, à parte cultural e à parte social. Apoiamos a Santa Casa Misericórdia, os Amigos dos Pequeninos, Castelo de Sonhos também, em que melhoramos muito o apoio a estas associações que prestam apoio às pessoas. E a parte esportiva também. E aos bombeiros, orgulhamos de dar sempre sermos uns parceiros muito próximos e apoiarmos muito os bombeiros. Bem há pouco tempo oferecemos uma ambulância que já chegou atrasada aos bombeiros. Vamos melhorar agora para o ano em 50% o valor que damos aos bombeiros anuais. É a primeira instituição que nós, assim que apuramos as contas de gerência, fazemos logo a transferência, pois sem a qual os bombeiros... com a qual os bombeiros podem melhorar a ação de apoiar à população.
Sendo a sua freguesia também muito grande em dimensão e obviamente também tem muitos caminhos rurais, qual é o estado precisamente dos caminhos rurais da sua freguesia nesta altura que há chuvas e intempéries? Os caminhos rurais nesta altura são os mais prejudicados, né? Aqueles que têm terra batida. Como é que estão então, na sua análise, os caminhos rurais da sua freguesia?
Os caminhos agora, com estas chuvas, pois pioraram muito, né? Eles pioram muito logo e quando é descidas, o caminho rasga logo. Mas estão, vamos dizer, estão razoáveis, dentro daquilo que a gente pode fazer e se correr o mais rápido possível, estão razoáveis. Há um ou outro que terá estar um bocadinho pior, mas estão razoáveis.
Sr. Presidente, está um ano do final do seu mandato. No seu entender... No seu entender e obviamente na sua percepção que tem da freguesia e mais próximo das pessoas, o que é que acha que falta fazer ainda na sua freguesia?
Falta melhorar os caminhos rurais, falta muito, e reconheço também o esforço que a autarquia tem feito e continuamos a conversar com a autarquia para melhorar os caminhos em termos de alcatroar mais caminhos rurais. Isso para mim acho que era, e gostaríamos muito de conseguir ter um homem, um cilindro para bater o terreno, mais dois trabalhadores para essa ajuda desse caminho, mas o dinheiro não chega para tudo, né? O dinheiro não chega para tudo, mas o alcatroamento destes caminhos que já foram feitos alguns vai melhorar muito.
Pois que normalmente os caminhos leis são todos em terra batida. É e aí se a responsabilidade da Junta é ir atamancando.
Exatamente. O dinheiro que nós temos, as pessoas bem querem que a gente coloque alcatrão, mas nós não temos verba para colocar alcatrão.
É uma questão.
Seria bom se a verba fosse suficiente, mais avultada, para podermos fazer alcatrão pelo menos todos os anos, uma ou duas estradas.
Essa é uma responsabilidade da Câmara.
É da responsabilidade
através
da Câmara.
Do orçamento camarário é muito maior, por conta da dimensão. Essas são as obras que diz que é da Câmara. E a nível da Junta de Freguesia, o que é que você acha com a verba que pode fazer, que tem, ou que vai recebendo todos os anos, o que pode ainda fazer, obviamente, para quem nos está a ouvir, sabe, com estas verbas que falou, com estes valores que falou, não tem verbas para fazer grandes obras, grandes coisas, mas obviamente há sempre aquelas coisas pequeninas que vão ao encontro do desejo da população e que obviamente a Junta de Freguesia pode dar um jeito. Na sua perspectiva, a nível de freguesia, o que é que pode fazer ainda, até o fim do ano? Obviamente mantendo tudo aquilo que está protocolado, não é?
Pronto, o que nós temos tentado fazer, e agora temos a remodelação do mercado, nós fizemos sempre grandes investimentos no mercado, sempre grandes melhorias no mercado, dinamizar muito o mercado, os eventos no mercado trazem muito à população, trazem muito ajuda ao comércio local. A Junta de Freguesia também melhorou muito em termos de eventos que traz muita população, como as papas de milho, o mercado fora de horas. São eventos que nós realizamos para trazer pessoas, atrair pessoas a Silves.
Este ano foi possível, não é?
Este ano foi possível, mas tivemos que pagar alguma parte aos autores, porque eles também precisam, não é? Uhum. E fizemos esse pagamento. Temos as férias com os miúdos com cuidados especiais, que queremos melhorar, queremos dar mais, alongar uma semana, ter duas semanas, continuar a apoiar os bombeiros e se tivermos mais condições, iremos melhorar o apoio aos bombeiros e à parte social, que é que nos propomos mais. Em termos de obras que nós agora podíamos fazer, vamos fazer alguns, estamos a colaborar também no arranjo do mercado com algumas lojas que estão a ser remodeladas, nós estamos a colaborar. Em termos de obras, pois pouca gente pode fazer de obras, melhoramentos só mais.
E qual é aquela obra, ou vamos lá ver aquela, que você se orgulha de ter feito até aqui?
Obra que me orgulha de ter feito, o que me orgulha de ter feito, que eu já tenho dito à Senhora Presidente da Câmara, o que nos foi delegado a nós em termos de edifícios, que será o cemitério, o mercado, que nós fizemos boas melhorias e temos orgulho se pudermos entregar mesmo a casa mortuária valorizado, arranjado e melhor com que aquilo que nos foi entregue a nós. Isso orgulha-me bastante, saber que nós conseguimos melhorar todos os edifícios que nos entregaram a nós.
Acho que estão à vossa responsabilidade.
Estão à nossa responsabilidade. E vamos fazer melhorias para o ano, se Deus quiser, também na Junta de Freguesia de Silves. Já está lá uma verba contemplada para melhorar as instalações, para arranjar as instalações.
O aumento do desemprego gerou muita pobreza, estando o seu concelho também inserido no distrito do Algarve. É considerado, então, o nosso Algarve de maior carência económica. Tem ideia, Sr. Presidente, se tem muitos desempregados na freguesia? Como é que está a sua autarquia a analisar este problema?
Sim, agora temos alguns desempregados. Não são assim tantos, mas temos alguns desempregados. Temos. E nós até já este ano levamos à Assembleia a aprovação de uma verba para apoio social também de 4 mil euros para estas situações, para apoiarmos mais a parte social. Mas deve ter... Não, há alguns desempregados, mas não é, o volume não é assim muito grande de desempregados. Não?
O que pensa, Sr. Presidente, sobre a violência doméstica que ultimamente tem aumentado drasticamente no nosso país e com aquela causa e efeito da violência doméstica do nosso povo?
Eu acho que, pronto, em respeito à violência doméstica, tem que se tomar medidas mais rápidas, porque as medidas que se tomam são muito lentas. E depois dá-se origem ao que se acontece muitas vezes, homicídios. E
as pessoas apresentam a queixa?
Apresentam as queixas e depois não levam. Acho que levam muito tempo para desenrolar. Tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido.
E tem alguma, obviamente tem, qual é a sua opinião sobre a imigração dos nossos jovens, principalmente os mais credenciados, que onde residem não há emprego, não há trabalho no país? Vão embora, precisamente os mais credenciados.
Pois é, pena, porque é o Estado que investe nestes jovens e deixá-los partir, pois é muito mal, não é? É muito mal para nós. vejo com muita tristeza essa parte.
Sente que também muitos deles, e de me referir aos jovens, sente na sua freguesia a saída dos jovens, derivado também à ausência da habitação social. Diz-se que quando tem que seguir com a sua vida própria, tem de abandonar normalmente, muitas das vezes a terra onde nasceram, para outros aglomerados populacionais, porque não há como ficar precisamente por falta de habitação. Sente também na sua freguesia, tem este problema?
Sim, eu sinto que há falta de habitação, mas também há muitos jovens a virem para Silos. Uhum. Há jovens a sair, por algum motivo, arranjar trabalho noutra área e não em Silos, mas há muitos jovens também a vir para Silos.
Neste caso, há habitação social em Silos?
Não há habitação social em Silos. Não é em Silos e não é só em Silos.
Pois, exatamente.
Em Silos também fazia falta de habitação social, fazia muita falta de habitação social. Uhum.
O que é que, no seu entender, o que é que acha que é o maior problema que a sua freguesia se debate?
O maior problema?
Não me diga que a sua freguesia não tem problemas.
Tem, claro que tem problemas, claro que tem problemas. A minha freguesia tem problemas. Agora, assim, um grande problema que a minha freguesia debate, falta de emprego, falta de indústria, falta de... acho que devíamos ter ali também uma zona industrial, que acho que faz muita falta. Uma zona industrial em Silos.
Uhum.
Problemas que se debatem muito.
Não, as pessoas não reclamam.
Reclamam, claro que reclamam. O rio, a desaforação do rio, tanto se fala. Seria muito bom.
Está para durar para antes.
Está para durar, exatamente. Vamos ver. Continuamos a pressionar, mas pronto, seria uma das coisas muito boas para Silos. Agora, um grande problema. Grande problema, não vejo assim grandes problemas.
Como é que está o comércio lá na cidade de Silos?
Ah, o comércio, pois o comércio...
Comércio e restauração?
Comércio e restauração
está... Bater-se com os mesmos problemas de todos, não?
Sim, a restauração, não vejo, não, a restauração foi atingida um pouco agora com esta situação. Mas a restauração até trabalha. Agora o comércio em si fraquejou um bocadinho, claro. As grandes superfícies fazem também com que o comércio fraqueje, não é?
Sr. Presidente, que perspectivas tem de futuro para a sua freguesia?
Que perspectivas tem de futuro? Apoiar mais as coletividades para poderem fazer os trabalhos deles, a parte social, para poder prestar mais apoio às famílias, continuarmos a trabalhar para atrair pessoas para Silos, para o comércio trabalhar mais. Temos no nosso programa, se nos deixarem, se esta situação de Covid melhorar, temos eventos para fazer no mercado que vai ser reabilitado, eventos mensais para atrair mais pessoas. Pronto. Estamos prontos a trabalhar para as pessoas.
Uma pergunta que lhe queria fazer. Qual é o relacionamento entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Silos? Sente que não tem tido os mesmos apoios de outras? Ou que as obras que por si têm sido reivindicadas para a freguesia têm ou não tido aceitação pela Câmara Municipal? Obviamente nem todas. Algumas com certeza que têm.
Nem todas. O nosso relacionamento é bom. Eu gosto muito de falar as coisas quando estou com a senhora Presidente, com o Executivo da Câmara. Vejo que algumas coisas que eu gostaria que fossem feitas não são. Os apoios, gostaria de mais. Vejo que não é por ser do mesmo partido que tenho um apoio diferente, não. Pelo contrário, muitas vezes sinto que e isto é verdade, isto é autêntico, sinto que gostaria de ser tratado igual aos outros, muitas vezes. E às vezes pela parte negativa, não sou assim igual aos outros.
Por vezes dizes que, sendo o mesmo partido, são os que ficam para os últimos.
Exatamente. É verdade, sinto isso às vezes em certas coisas, já tenho dito, já tenho comentado, e isto é verdade, porque vejo que não quero ser tratado melhor que os outros, queria ser tratado igual aos outros. E às vezes... Não acontece. Não é bem assim.
Presidente, não querendo entrar então na sua privacidade, e sabendo nós que a vida da autarca é bastante abrangente e nem sempre é compreendida para alguma população, onde é que fica a sua família no meio disto?
Pois, a minha família fica às vezes um bocadinho de fora, é verdade. Porque isto, quando nós estamos... Seria fácil se, quando as pessoas não se entregam de corpo e alma à causa. É o que eu digo, eu estou aqui e dou o meu máximo. E estou sempre ando sempre a correr, as pessoas dizem, pá, anda mais devagar, mas eu não consigo. E às vezes tento andar mais devagar, não consigo. Eu tento fazer o máximo e, para mim, o dia acaba e ficou sempre alguma coisa por fazer. E estou desejando de acordar, mal me deito, já estou desejando de acordar para começar outra vez com as coisas. E às vezes a família fica para trás, depois fica. É reuniões, é trabalho, é preocupação com o trabalho e acaba, porque às vezes as minhas coisas e a família fica para trás.
Uhum.
E muitas vezes a minha mãe, que eu tenho que ir vê-la, eu não vou, às vezes.
Vamos fazer aqui mais uma pequena pausa e depois já voltamos depois, finalmente.
Rádio Lagoa, a sua companhia de manhã à noite.
Pois bem, voltamos à conversa com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Silves. Sr. Presidente, há alguma questão de relevância que queira acrescentar?
Sim, senhor. Queria dizer que, pronto, como Presidente de Junta, as funções, os trabalhos que se desenvolveram, todos os melhoramentos que fizemos, eu tenho muito a agradecer, pronto, ao Executivo da Junta, né, que teve sempre ao meu lado, e sem dúvida nenhuma são os trabalhadores, o qual têm feito um trabalho excelente, têm colaborado, têm-me ajudado bastante, porque sem eles eu não faria nada. Eles são muito importantes e muito obrigado a eles por tudo o que têm feito, que me têm ajudado, a mim e à população. Né?
Obviamente. Quer enviar alguma mensagem à população da sua freguesia?
Sim, queria desejar a todos um bom Natal, um bom ano, que tenham conta, fiquem em casa, esperamos bem que para o ano já conseguimos dar os abraços, que nos faltam dar uns abraços uns aos outros, que para mim faz muita confusão, que eu sou uma pessoa de muito afeto e gosto muito de agarrar mais pessoas, isto para mim é tudo muito confuso, e esperamos bem que para o ano vai tudo correr melhor.
Uhum. Como autarca e cidadão, o que é que acha da importância do trabalho desenvolvido na comunicação social aqui pela nossa Rádio Lagoa, no seu concelho e na região Algarvia em geral?
É muito importante, acho que é muito importante. Tenho a certeza que é muito importante e que faz um bom trabalho e é importante. Se calhar devíamos os autarcas vir mais cá às rádios mostrar e falar sobre o trabalho que fazem e o trabalho que se faz aqui em termos de divulgação é muito importante.
Uhum. Ao aproximarmos então do final do seu mandato, obviamente, possivelmente só vai haver eleições em outubro próximo, já estamos a menos de um ano. Há uma questão que se coloca: o Sr. Presidente continua disponível para continuar ou antecipam-se outros voos?
Não, continuo-me disponível a continuar, se as pessoas assim o entenderem. Dá-me trabalho, mas o trabalho, nada se faz sem trabalho e gosto daquilo que faço.
Ora bem, então, mesmo a última pergunta por hoje: como é que gostava, Sr. Presidente, que as pessoas da sua freguesia avaliassem o seu trabalho?
Eu gostava que as pessoas valorizassem mesmo o nosso trabalho, e sei que há pessoas que valorizam. O que me gratifica mais é ver as pessoas pedem, solicitam e pedem, e nós estamos cá para isso, né? As pessoas não têm que nos agradecer pelo nosso trabalho, mas é importante que as pessoas olhem para aquilo que nós estamos a fazer e que digam. Só o olhar muitas vezes diz tudo, o olhar muitas vezes agradece.
Sr. Presidente, então foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado por expor um pouco do seu tempo. E, obviamente, damos por terminada esta nossa grande entrevista ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Silves, aqui do Conselho ao lado, e desejando-lhe o resto do mandato.
Com
tudo de bom,
com saúde,
e que não venha para aí o bicho morder na sua população, aliás, na nossa população, na população do mundo. Vamos lá ver se esta vacina consegue começar a combater esta pandemia que nos aflige a todos. Muito obrigado, então.
Muito obrigado,
eu. Muito obrigado,
agradeço-me.
Então.